Olá, eu sou o Dilson Leite e esse é o meu podcast. E você vai ouvir aqui a aula da lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e estou muito feliz de estar aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Hoje nós estamos na lição de número 7, que tem por título Daniel, um estadista que orava. O título do nosso trimestre é Ensina-nos a Orar. E em cada lição nós aprendemos com um homem ou uma mulher de Deus sobre a vida de oração. E Daniel sempre foi, né, um exemplo, inclusive muitas igrejas usam, né, os 21 dias de oração de Daniel também como referência para estabelecer esses períodos de oração. Então nós vemos que a vida de oração de Daniel era uma vida constante, uma vida de oração fervorosa. O nosso texto do dia, Daniel capítulo 6, versículo 10, na parte B, diz que três vezes no dia se põe de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel é um grande exemplo para todos nós como cristãos. Veremos o quanto a oração e a fidelidade a Deus permitiram que o profeta vencesse grandes desafios e chegasse a ser um grande estadista. Então Daniel vive em um momento em que o povo de Israel é levado para o cativeiro babilônico. Na lição passada nós falamos sobre o profeta Jeremias, em que ele foi um instrumento de Deus para transmitir para o povo de Israel que eles seriam levados cativos se eles não fossem obedientes a Deus, se eles não se arrependessem dos seus pecados, mas eles não acreditavam que aquilo iria acontecer, eles não se arrependeram e o cativeiro de fato aconteceu. Eles foram levados cativos, eles foram levados para a Babilônia, e Daniel aqui está nesse contexto. O capítulo 1 de Daniel e o capítulo 2, eles estão chegando na Babilônia, eles estão sendo levados, eles estão sendo cuidados, e nós vamos falar um pouco disso aqui na lição. Então essa vida de oração de Daniel, essa fidelidade, esse temor a Deus, a sua vida entregue ao Senhor permitiu que, mesmo estando na Babilônia, ele fosse luz, né? Esse é o nosso grande desafio como cristão. Assim como Daniel e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias estavam na Babilônia, mas eles apenas estavam na Babilônia, eles não precisavam ser como os homens da Babilônia, as mulheres da Babilônia, como os povos da Babilônia no quesito identidade. Então eles tinham identidade firmada em Deus, e eles estariam passando por essa grande provação de servir a Deus em uma terra estranha, com costumes diferentes, com deuses diferentes, sendo levados cativos, né? Eles não estavam lá como pessoas livres, mas eles conseguiram manter a sua identidade sendo fiéis a Deus. E isso é um grande exemplo para nós, em um mundo que tenta impor a ideologia, um mundo que tenta impor constantemente através de filmes, de novelas, de séries, através da mídia social, através de todos os meios que você possa imaginar, na educação, na escola, tentam se opor ao cristianismo, se opor aos bons princípios da palavra de Deus, se opor à boa moral, ao caráter. E então nós temos esse grande desafio, né? Assim como Daniel e os seus amigos, se manter puro na Babilônia. E aí nós vamos aprender com a vida de oração do profeta Daniel. O texto bíblico para meditação, como sempre digo, você pode pausar o podcast, pode pausar o vídeo no YouTube e ler Daniel capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 23. Fala aí de Daniel indo em oração com seus amigos para que Deus pudesse revelar a ele, revelar a Daniel a visão que os sábios da Babilônia não conseguiram compreender. Daniel provavelmente ele nasceu em Jerusalém ainda nos tempos do rei Josias, o último rei piedoso que governou Judá. Quando nós lemos Crônicas, segundo Crônicas 34 e 35, no livro de Crônicas nós temos o registro daqueles que governaram Israel, e nós temos muitos registros de homens que foram ímpios, né, de reis que não serviram ao Senhor, que não foram fiéis, e o resultado dos reis não sendo fiéis, eles eram espelho para o povo. Então nós temos Acabe, nós temos outros reis que foram extremamente ímpios diante do Senhor, e Josias provavelmente o último rei piedoso que veio a governar Judá antes do cativeiro. Né, com base nos textos deixados por ele, nos leva a crer que ele viveu aproximadamente 90 anos, nos quais 70 ele viveu no exílio, só que ele nunca voltou à sua terra natal. O livro de Daniel nos é informado que ele para que eles pudessem ser úteis, já que eles tinham boa formação de ensino, então eles tinham um propósito específico para eles. O segundo subtópico fala de em um mundo de ilusões e tentações. Quando esses jovens chegaram na corte do rei, com certeza eles foram surpreendidos com o que lhes aguardava, porque eles estavam sendo levados por povos que estavam fazendo deles cativos. Então, provavelmente, o pensamento lógico era: eles vão nos vender, nós vamos ser escravos, nós vamos ser presos, talvez vamos ser espancados, submetidos a trabalho forçado, como foi feito com o povo no Egito, né? Após o faraó posterior, que não lembrava mais de José, que escravizou o povo. Então, eles já tinham essas experiências e esse poderia ser o pensamento. Mas, para surpresa deles, não foi isso que aconteceu. Quando esses jovens, especificamente, os jovens hebreus chegaram, eles receberam, foram conforto no palácio, eles receberam abundância da comida real, eles receberam mordomias de uma vida onde o trabalho braçal não os ameaçava. Então eles receberam lá, onde eles seriam cuidados, onde eles seriam bem alimentados, receberiam do manjar do rei. Então isso foi algo que surpreenderia aqueles jovens. Era tudo que jovens nessa faixa etária de 15 a 20 anos poderiam querer. Então, para muitos, eles haviam tirado a sorte grande, né? Porque em vez de receber sofrimento, em vez deles receberem aí ser forçados ao trabalho braçal, eles teriam tirado a sorte grande, porque agora eles teriam conforto, teriam tranquilidade, iriam viver em um local onde eles achavam que seria sofrimento, eles teriam luxo, com medo do manjar do rei, assim, ia ser uma maravilha. Então, para uma pessoa que não teria entendimento, assim como muitos fazem, né, os confortos apresentados e os prazeres nos rondam a todo momento, e muitos jovens e muitas pessoas, muitos cristãos nos dias de hoje, se deixa levar por esses prazeres. Aqueles jovens, principalmente quando Daniel diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Então Daniel não permitiu que aquele conforto, que aquele momento de prazer que eles estavam lhes proporcionando o enganasse. Né? Então ele não se deixou levar pelos prazeres do deixa pra lá, ele não se deixou levar pelos prazeres que diz assim, ó, vamos viver um momento, porque eles poderiam curtir o momento em que eles tinham que comer, estava cativo, então muito, eles poderiam até se enganar, como alguns dizem, ah, isso aqui é a mão de Deus ao meu favor. Eles souberam discernir, então Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Ele sabia que aquela mordomia, aquele conforto, não traria benefícios positivos para ele. Então por isso Daniel faz jejum, né? Ele deixa de comer do manjar para comer legumes e beber água. Então gerações inteiras hoje estão trocando a presença de Deus pelas aparentes bênçãos de um mundo decaído. Daniel sabia que aquilo não daria proveito para ele, por isso ele disse não. Então que a gente possa ter essa condição de saber dizer não para aquilo que aparentemente aos nossos olhos parece bom, mas que nós tenhamos discernimento para entender o que é bom de fato ou não para as nossas vidas. O único que sabe de fato o que é bom para nós é o Senhor Deus, e que nós possamos andar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. O terceiro subtópico do tópico 1 é uma identidade firmada na rocha. Entre as medidas tomadas para a formação e mudança da mentalidade dos jovens, trazidos para servir na corte babilônica, estava a mudança dos seus próprios nomes. Daniel recebeu um novo nome babilônico, assim como seus colegas, seus amigos, né? Vejamos aí alguns exemplos desses nomes, dos significados deles, porque quando eles mudam os nomes dele, então existia muito a tradição, a gente percebe que não somente de Israel, mas de outras nações, os nomes de Israel tinham importância dos seus nomes, o significado dos seus nomes. E aqui você vai ver, nesse momento em que o nome deles é trocado, é com o intuito de fazer uma mudança na identidade deles, ou seja, mudando seus nomes, trazendo para eles alimentos babilônicos, alimentos consagrados aos deuses babilônicos, trazendo para eles uma cultura babilônica para tentar mudar a identidade deles. Então mudando o nome, porque o nome está diretamente ligado à pessoa. Então, tanto é que a palavra de Deus nos diz que nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão, porque se Deus é santo, o nome de Deus também tem que ser reverenciado como um nome santo. Então, o nome está ligado à pessoa. Então, quando eles mudam o nome, eles estão mudando a identidade. Nós temos, na palavra do Senhor, homens como Jacó, que viviam uma vida de engano e de mentira, que o seu nome tem por significado enganador, suplantador. E aí quando ele tem um encontro com o Senhor no Val de Jaboque, Deus muda o nome dele para Israel. Então o nome dele é mudado porque a identidade dele mudou. Então eles tentam mudar os nomes para nomes que glorifiquem a deuses babilônicos. Nós temos exemplos aqui, por exemplo, de Moisés, que o seu nome significava tirado das águas. O nome de Isaac significava riso, porque quando Deus fala com Abraão que Deus ia lhe dar filhos, Sara ri. José, o nome dele é Deus acrescentará, o significado do seu nome. Samuel significa Deus ouve. Então, Samuel, desde criança, ouvia ao Senhor. Ele tem um nome com esse significado. O nome de Ana significa graça. O nome de Ruth significa companheira. Então, Ruth foi a companheira de Noemi no momento em que ela passa por uma dificuldade, quando no momento da morte do seu marido, da morte dos seus filhos. Então veja que o nome tem significados importantes. Então esses quatro amigos, o Daniel, Misael, Ananias e Azarias, tiveram seus nomes mudados numa tentativa de fazer com que as suas identidades fossem desconstruídas, juntamente com as suas estratégias complementares, que não era só mudança de nome, mas como eu disse, é ensinar a cultura, influenciar eles com alimentação, com aquilo que a vida na Babilônia poderia lhes proporcionar. Daniel, o significado do nome dele é Deus é meu juiz. O significado de Ananias é o Senhor é gracioso. O significado do nome Misael é quem é igual a Deus. E Azarias significa o Senhor ajuda. E aí quando eles trocam os nomes, Daniel passa a chamar Beltsazar, que é o nome do Deus principal da Babilônia. Ananias passa a se chamar Sadraque, que é servo de Acu, o deus da lua. Misael passa a se chamar Mesaque, que significa a sombra do príncipe. E Azarias passa a se chamar Abednego, que é servo de Nego, ou deus da sabedoria. Então o nome deles são mudados na tentativa de mudar a sua identidade. Mas pelo contexto que nós aprendemos em Daniel, eles não se curvaram, eles mantiveram a sua identidade em Deus. O segundo subtópico, oração em tempos difíceis. O primeiro subtópico é caos e tormentas. Daniel e seus amigos certamente não deixaram de orar, mesmo enfrentando um momento complicado, esse momento de cativeiro. Infelizmente, muitos crentes só oram quando tudo vai muito bem. Contudo, é diante das tribulações que a nossa prática de oração, que ela é aperfeiçoada. Será que devemos orar e jejuar, louvar a Deus somente nos tempos de bonança? Com certeza não, temos que orar em todo o tempo. Nós falamos nas primeiras lições, quando a primeira lição fala sobre o que significa orar, e fizemos a ilustração sobre um amigo. Quando você vai conversar com Deus, você estabelece um relacionamento, é um diálogo. Então imagina que você chama o seu amigo para uma conversa e quando esse amigo vem ansioso para conversar com você, você somente lhe faz pedidos, 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 e você pede isso e aquilo, e aí você vai embora e deixa o seu amigo lá sem nenhuma outra informação, você só fez pedidos a ele. E aí muitas vezes você não procura esse amigo por muito tempo porque você não está precisando de nada. E aí imagina se você tem alguém que faz isso com você, que você é amigo de alguém e essa pessoa não te procura, mas quando ela precisa, ela vai lá te procurar. Então ela é de fato seu amigo? Com certeza que não, porque o amigo ele vai estar presente na hora da bonança, na hora da tempestade, em todos os momentos ele vai estar lá com você. Então esse é o exemplo que nós temos que evidenciar para a nossa vida com Deus, nosso relacionamento. Não podemos só, quando nós precisarmos de Deus, ir lá nos apresentar diante dele para pedir livramento, para pedir cura, para pedir prosperidade. Nós temos que viver uma vida de oração, nós temos que viver uma vida de devoção, independente da vida que nós vivemos. Imagina, esses jovens poderiam estar se rebeliando, dizer assim, ah, Deus permitiu a gente estar aqui no cativeiro mesmo, eu não estou nem aí, eu quero, então eu vou viver a minha vida, já que Deus virou as costas para mim. Mas não, mas eles entendiam o propósito de Deus, eles compreendiam o que Deus estava fazendo, eles tinham sabedoria e direção de Deus, porque não deixaram a vida de oração. Então eles conseguiam, mesmo no meio das aflições, não deixou a vida roubar o desejo de oração da vida deles. Então eles, mesmo estando nesse sofrimento, eles estavam se dedicando a buscar a Deus. Então Daniel e seus amigos, eles não abriram mão da sua fé e da sua vida de comunhão com o Senhor, mesmo enfrentando a tormenta e pagando um alto preço por essa atitude. Nós temos aí que Daniel foi vítima de uma conspiração que impunha uma restrição às orações a Deus. E o que eu acho fabuloso nessa passagem é que quando Daniel sabe que havia um decreto impedindo ele de orar, que quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões, mesmo assim, ele sabendo disso, ele foi lá orar com as janelas abertas. Daniel talvez podia assim, eu vou orar, mas eu vou fechar a janela, eu vou orar escondido, eu vou orar lá no fundo, eu vou orar. Não, ele ora no mesmo lugar, com as janelas abertas, orando a Deus sem temor nenhum, porque ele tinha comunhão e confiança com Deus. Então a fé inabalável que ele tinha em Deus resultou em uma vida de comunhão com o Pai. E a oração o impeliu a dizer não, e Daniel foi parar na cova dos leões. E isso para ele não foi empecilho, ele sabia que ele poderia ir para lá, ele estava consciente dos resultados. Ele estava consciente, só que ele estava disposto a dizer não para poder continuar tendo uma vida de oração para com o Senhor. Olha que exemplo maravilhoso, ele sabia do risco que ele estava correndo, ele sabia que a vida dele estava em risco. Mas mesmo assim, ele preferiu continuar orando porque ele sabia que isso era de fato prioridade. Irmãos, quando nós falamos de prioridade, às vezes nós falamos de boca para fora. Ele está colocando a vida dele em risco, dando prioridade a uma vida de oração. Então isso é algo extraordinário, extremamente extraordinário, que Daniel está nos dando exemplo aqui através dessa dedicação. O segundo subtópico é vidas que oram em todo o tempo. Qual seria a sua postura de oração se você estivesse no lugar de Daniel? É fácil erguermos as nossas mãos na igreja e glorificarmos a Deus com palavras, cânticos, quando temos saúde, prosperidade, quando tudo vai bem com nossa família. Mas será que clamamos a Deus com a mesma intensidade dos sons e das notas musicais que saem das nossas bocas quando enfrentamos dores e tribulações? Nosso profundo desejo é que a sua resposta seja sim. Porque quando nós estamos num momento de dor e de angústia, é aí que nós provamos de fato que estamos confiando em Deus. Nós lembramos aí do grande homem reto, temente a Deus, que foi Jó. Que quando essa mulher o questiona que ele ainda temia a Deus, ele diz: como uma louca falas tu, mulher. Não, Deus não nos deu o bem, não receberíamos dele também o mal? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, assim como Daniel, assim como Jó, assim como grandes outros homens que a Bíblia nos dá exemplo, eles foram fiéis, mesmo perdendo alguma coisa. Mas o que nós de fato não podemos perder é a comunhão com Deus. Daniel não deixou de orar quando foi submetido a momentos difíceis e um alto custo. Mesmo que você esteja enfrentando a situação difícil, nunca pare de orar. Nunca deixe de acreditar no Deus que tudo pode. E essa é a grande questão, porque quando nós oramos, nós estamos depositando confiança em Deus. Mas esse Deus não é qualquer Deus. É o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tudo pode. O terceiro subtópico é a disciplina da oração. Quando entregamos ao Senhor a nossa vida, devemos entregar também o nosso tempo. Pois a desculpa de muitos para não orar é a falta de tempo. Na verdade, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Porque a gente separa tempo para trabalhar, a gente separa tempo para tomar banho, a gente separa tempo para almoçar, a gente separa tempo para brincar, para ter momentos de lazer. Nós separamos tempo para tudo. Se falamos que não oramos porque não temos tempo, é porque nós não separamos o tempo para aquela atividade espiritual. Então nós precisamos rever quando nós falamos que não há falta de tempo. E o que mais sobrou para as pessoas nesse período de pandemia, de quarentena, principalmente quando o isolamento era mais restritivo, quando as pessoas estavam de fato em casa, com igrejas fechadas, com praticamente tudo fechado, o que as pessoas tinham era tempo, né? Oportunidade para se dedicar a Deus, seja em oração, seja na leitura da Bíblia. Daniel ocupava um cargo importante e ele deveria ter muitos afazeres, mas isso não impedia a sua disciplina de oração. E aqui é um ponto importante, porque Daniel, sendo um estadista, trabalhando ele juntamente com o governo, trabalhando ele com trabalhos que com certeza demandavam muito tempo da sua vida, mas ele fazia questão de se dedicar a Deus em oração. Então é uma questão de disciplina. Ele tinha sim muitas atividades, mas ele sabia que aquilo era prioridade também na vida dele. Quantas vezes O texto não nos sugere, não nos mostra, mas com certeza ele abriu mão de alguma coisa na sua vida. Então, a vida cristã é isso. A Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Então, nós muitas vezes, para ganhar com Deus, nós temos que perder algo, nós temos que abrir mão de algo. Então, quem sabe ele abriu mão de algumas atividades da sua vida particular para se dedicar, porque ele fazia trabalhos, muitos afazeres na sua função, e ele precisava se dedicar à vida de oração. Então, muitas vezes nós fazemos uma troca, muitas vezes nós fazemos o que queremos fazer e deixamos de orar, enquanto com Daniel nós aprendemos que nós temos que nos dedicar a orar, ainda que deixemos de fazer coisas que nós entendemos que são importantes para nós, mas não há nada mais importante do que nos dedicar a uma vida de comunhão e de oração a Deus. Mesmo na cova dos leões, Daniel estava em paz, pois ele conhecia o Deus que ele ama, o Deus que ele servia. Ele conhecia esse Deus porque tinha relacionamento com ele. Sua paz era resultado da vida de comunhão com o Pai. Ele foi jogado na cova, mas só que a boca das feras famintas estavam fechadas, porque Deus ouvia suas orações. Quando reservamos um tempo para orar e fazemos desse tempo uma prioridade em nossas vidas, nós glorificamos a Deus, nós cumprimos os propósitos divinos e nós permitimos viver intensamente tudo que o Senhor planejou para cada um de nós. Então, quando nós temos uma vida dedicada à oração, nós glorificamos a Deus, nós cumprimos os propósitos de Deus. Muitas pessoas perguntam como que eu posso saber qual é o propósito de Deus na minha vida. Se você vive uma vida intensa de oração, se você tem relacionamento com Deus, se você tem uma vida de santidade, intimidade, proximidade com Deus, você vai viver intensamente tudo que Deus planejou para a sua vida. E aí você vai cumprir os propósitos divinos. Então, se dedique a viver em oração diante do Senhor. O terceiro subtópico é a oração de Daniel e as revelações do Senhor. O primeiro subtópico é um homem de oração. A oração se traduz em uma prática que nos permite chegar diante do Altíssimo e abrir nossos corações. Quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, nós também trazemos uma declaração de que nós conhecemos quem Deus é. Então, por isso que o conhecimento dos atributos de Deus, o conhecimento da teontologia, que é o estudo da pessoa de Deus, né? Conhecer Deus como pessoa, conhecer a sua vontade, conhecer aquilo que agrada e que não agrada a Deus, isso vai trazer uma prática de uma vida de oração mais produtiva na sua vida. Então isso nos permite chegar diante de Deus. A vida de oração nos permite chegar diante de Deus e abrir nossos corações. Então nós abrimos nosso coração porque sabemos que Deus ouve, porque sabemos que Deus conhece a nossa vida, porque sabemos, não tem como esconder nada do Senhor. Então, conhecendo quem Deus é, nós vamos ter essa vida de oração constante. A oração constante era uma rotina da vida deste simples homem chamado Daniel, que era um homem como qualquer um de nós, que tinha suas atividades, mas ele fez diferença por ter uma vida de oração. Daniel não orava apenas quando precisava de um socorro ou quando ele estava diante de um grande problema. Ele simplesmente tinha oração com a prática diária e cotidiana. Não era dependente de grandes ritos ou preparações, ele dobrava os joelhos e falava com Deus. Muitas pessoas, para ter a prática da oração, ela depende de grupo de pessoas orando junto, ela depende de oração no monte. Muitas pessoas, para manter a vida de oração, ela depende de série de ritos, ela depende de muitas coisas. Daniel não dependia disso, ele simplesmente queria se dobrar diante de Deus e falar com Deus. Então, essa é a grande questão. Se nós queremos orar, nós só precisamos dobrar os nossos joelhos e comunicar com o Pai, dialogar com Deus. Quando Daniel atravessou grandes desafios na sua vida, que foi narrado no livro, tudo foi acontecendo de forma fluida e natural. Ele simplesmente dobrou os joelhos e dirigiu-se a Deus, que diariamente fazia parte da sua vida íntima. E você, jovem, e você, ouvinte, como é a sua vida de oração? Você ora só quando precisa de Deus ou você ora para se relacionar com Deus? Pense nisso, hein? O segundo subtópico é o estadista que orava. Daniel logo foi elevado a cargos altos, de alto escalão, nos palácios da Babilônia. Em pouco tempo, tornou-se um dos homens de confiança dos reis. O jovem judeu foi nomeado conselheiro-chefe da corte real de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2:49. Também foi nomeado terceiro no comando do império de Belsazar, Daniel capítulo 5, versículo 29, e foi um dos príncipes no comando do império de Dario, abaixo apenas do imperador, está em Daniel capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Cada um desses momentos da vida de Daniel foram marcados por tempos tranquilos e também por tenebrosas tempestades, né? Momentos aí em que, principalmente no Império de Dario, onde ele foi provado a ser lançado na cova. Mas sempre ele estava em oração e depositava suas ansiedades nos pés do soberano Deus. Em tudo ele prosperava, pois Deus estava presente em sua vida, e essa é a grande questão. Muitas pessoas querem o segredo da prosperidade, até porque têm uma visão equivocada de prosperidade. Mas nós vamos atingir a prosperidade bíblica quando nós tivermos a presença de Deus na nossa vida. O Salmo capítulo 1 é o grande exemplo disso. Quando nós tivermos uma vida de entrega ao Senhor, de seguir o conselho de Deus, de não andar no caminho dos pecadores, de não assentar na roda dos escarnecedores, mas em vez disso, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, fala de uma vida constante de entrega. E aí tudo que fizer prosperará. Por isso Daniel era próspero no trabalho que executava. E aqui é interessante também ressaltar que Daniel não prosperava simplesmente no seu ministério como profeta. Daniel não prosperava simplesmente na chamada de Deus para sua vida, mas ele prosperava na sua função na Babilônia. Então Deus usava ele como um instrumento para que o nome do Senhor fosse glorificado através do seu trabalho. Então ele conseguiu posições no tempo de Nabucodonosor, no tempo de Belsazar, no tempo de Dario. Então ele conseguiu tudo isso, e sendo um homem que sempre estava nas melhores posições, porque ele tinha a presença de Deus com ele, ele tinha diferencial. Então é isso que nós temos que entender, que quando nós temos a prosperidade de Deus, quer dizer que nós vamos glorificar a Deus com aquilo que nós fazemos. Nós vamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado com a nossa posição diante do Senhor. Descanse nas suas ansiedades diante de Deus em oração. Ele lhe conduzirá e guardará os seus passos. Com certeza houve momentos de ansiedade na vida de Daniel, só que ele não deixou que a ansiedade o dominasse e impedisse que ele conseguisse vencer a toda a aflição, o fato de estar fora da sua terra, o fato de estar fora do seu local de culto, de estar fora do templo, de estar fora de locais que ele pudesse seguir uma liturgia, assim como os judeus faziam em Jerusalém, assim como eles faziam na terra de Israel. Então Daniel, em vez de se afligir o seu coração, ele preferiu confiar no Senhor e se dedicar todos os dias em oração de forma constante e de forma intensa. E isso permitiu que ele fosse um grande homem de Deus e também um grande estadista. O terceiro subtópico é as orações que Deus ouve. Nós falamos na lição do profeta Jeremias, na lição anterior, né? Uma lista das orações que Deus não ouve quando são feitas de forma equivocada. Aqui nós temos exemplos em Daniel das orações que Deus ouve. Deus ouvia as orações de Daniel. Mas qual o motivo que permitia que o profeta tivesse um acesso tão direto e tão destacado a Deus? Por que Daniel tinha uma intimidade? Por que Daniel conseguia ter um acesso tão próximo ao trono de Deus? Com base no que aprendemos no livro de Daniel, nós vamos ver aqui três características das orações que são ouvidas por Deus. A primeira é orações que são feitas pelos humildes e longânimos. Quando nós oramos com humildade e longanimidade, sem almejar benefício próprio e autopromoção, Deus se agrada e percebe que a nossa disposição está no bem do próximo e na bênção sobre os que necessitam de cuidado divino. Aqui está uma grande questão, que nós precisamos orar não para almejar benefício próprio e autopromoção. Nós sempre, quando Jesus faz a oração do Pai Nosso e ensina os discípulos, ele diz assim: Pai Nosso. Então Jesus está orando, quando ele fala o pão nosso, perdoai os nossos pecados. Então Jesus está fazendo uma oração que era uma oração que iria alcançar todos. Ou seja, a minha oração é uma oração que tem que não buscar somente de forma egoísta aquilo que eu quero, mas tem que buscar o bem comum de todos que estão ao meu redor, da igreja, do reino de Deus, das pessoas que estão servindo a Deus juntamente comigo. O segundo ponto são as orações que são feitas com fé e paciência. Nós aprendemos na palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que existe um tempo para todas as coisas, inclusive para vitórias ou sobre as dificuldades que nós enfrentamos na caminhada. A fé e a paciência são imprescindíveis para a ação divina no tempo certo, né? Então, se nós nos dedicarmos em orar, mas apresentar com fé e paciência, A fé é a certeza daquilo que não vemos. Então, com paciência, nós vamos aguardar aquilo que nós não estamos vendo. Então, precisamos de fé e de paciência. O terceiro é as orações que são feitas por aqueles que buscam servir ao Senhor dignamente. Uma busca por uma vida de santidade deve ser a meta de todo cristão. Embora vivamos em um mundo pecaminoso, Deus é santo e para estarmos em comunhão com Ele, precisamos almejar a santidade. Então Deus ouve a oração daquelas pessoas que oram com humildade, não buscando a sua própria vontade de forma egocêntrica, mas buscando o bem coletivo. Deus recebe e ouve as orações que são feitas com fé e paciência, porque crendo em Deus nós temos que aguardar e esperar no Senhor o tempo certo para todas as coisas, e nós precisamos orar com a intenção de buscar ao Senhor e servi-lo dignamente, ou seja, orar com o desejo de ser santificado pelo Senhor. Orar pedindo a Deus para que a sua vida seja santificada pela presença de Deus. Daniel tinha vivido em seu coração, ao longo de toda a sua vida, o desejo de jamais se contaminar com o manjar do rei. Então ele colocou no seu coração o desejo de jamais se contaminar com o manjar do rei. Então que a nossa oração possa nos levar a procurar a cada dia viver dignamente diante do Senhor e sermos tomados pela presença de Deus, viver direcionados pela presença de Deus e sermos direcionados a viver uma vida de santidade para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Valiosas são as lições aprendidas com aqueles que temem ao Senhor e se permitem viver constantemente guiados pelo Espírito Santo. Coloque a sua vida por completo nas mãos de Deus e glorifique-o constantemente com todas as suas palavras, ações, decisões, posturas e tudo o que for conveniente de sua caminhada. Que a sua vida seja um exemplo para que o mundo possa ver a luz de Cristo em sua vida, meu querido. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa absorver todos esses exemplos maravilhosos da vida de Daniel, um estadista que orava, que mesmo tendo uma função importante, com tantas atividades e afazeres, se dispunha para colocar a sua vida em oração diante de Deus diariamente. Se você está acessando pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você está ouvindo pelo podcast, assine esse podcast para você receber as notificações dos próximos podcasts. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até a próxima lição.